Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, porque vamos tratar do estado de calamidade pública financeira decretado agora há pouco pelo governador Mauro Mendes lá em Mato Grosso. É uma situação extremamente séria para o estado, mas que pode ser um mau exemplo de porteira aberta para os demais estados e uma situação, no mínimo, vamos dizer assim, constrangedora para o novo governo que nós temos no país, o governo Jair Bolsonaro. Claro, porque o Mauro Mendes vai querer jogar este pepino, este problema, no colo do novo governo. Conosco está o nosso consultor, lá de Porto Alegre, o nosso amigo Eduardo Lima Porto, que tem uma ligação muito direta com o estado de Mato Grosso e que, como tanto quanto eu, acho que praticamente com toda a população de Mato Grosso, foi surpreendido por essa decisão do governador e que eu já declaro e antecipo que nada mais é do que um estelionato eleitoral praticado por esse cidadão, Mauro Mendes, governador de Mato Grosso, porque ele sabia do que ele estava enfrentando, sabendo das contas do estado, e não declarou isso aos seus eleitores, e isso pode virar até um caso de impeachment. Tudo isso eu jogo para o Eduardo refletir e comentar conosco. Eduardo, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, João. Boa tarde a todos os nossos amigos do Notícias Agrícolas. De fato, João, a situação ela é bastante grave, pegou a quase todos de surpresa, né? E um dos aspectos que a gente estava comentando agora, pouco antes de entrarmos na entrevista, é de que o plano do governo do Mauro Mendes foi protocolado no ano passado no Tribunal Regional Eleitoral, e ele contemplava uma série de pretensões, algumas delas muito bonitas, assim, mas na sua maior parte extremamente abstratas, onde ele não apontava de onde sairiam os recursos para alcançar esses objetivos e tampouco, e principalmente, né, indicava o nível de dificuldade que ele agora está manifestando com relação ao Estado, e muito menos a necessidade, né, de taxação sobre o setor agropecuário.
Nós vamos detalhar, né, Eduardo, o significado e as consequências disso, mas eu não posso deixar de clarear e contextualizar essa situação, lembrando a posse de Mauro Mendes em Mato Grosso, que ele é do partido do DEM, dizendo o seguinte, que ele agradecia aos eleitores e, acima de tudo, a Deus. Deus acima de tudo, parece que eu lembro desse slogan aí de ver de algum lugar. Quer dizer, ele agradeceu a Deus e, passado 15 dias, ele comete essa maluquice, essa loucura contra os cidadãos de Mato Grosso, ao não anunciar, juntamente com esse decreto, quem ele pode, o que ele deveria e onde deveria cortar as suas despesas que se aproximam de 4 bi. Vamos chegar lá. Mas indo diretamente à nossa manchete, o Eduardo Lima Porto tem uma proposta ao cidadão Mauro Mendes. Governador, comece ouvindo ao Eduardo que ele tem uma pequena e salutar sugestão ao senhor. Qual é a sugestão, Eduardo Lima Porto?
A minha sugestão é a seguinte, ela é muito simples. É se propor, já que o governador está chamando o setor produtivo a um sacrifício adicional, sacrifício esse, que já vem sendo feito há bastante tempo, sem uma contrapartida do Estado. A minha proposta é a seguinte: chame o setor legislativo do Estado do Mato Grosso, os senhores deputados e os senhores vereadores, os quais se encontram num poder que cria, legisla e faz gentilezas com o orçamento do Estado, proponha a esses senhores que eles abram mão da sua remuneração enquanto o Estado do Mato Grosso estiver na situação deficitária em que se encontra. Eu acredito que dessa forma, inclusive, eu acho que um aspecto importante, que o próprio governador, como grande empresário que se diz que é, também abra mão dos seus vencimentos. Eu acho que nada mais justo em relação a isso. Eu quero crer que o governador está assumindo essa responsabilidade, né, esse grande projeto de tocar um estado importante como Mato Grosso, não com pretensões de obter, dizer, o seu sustento a partir de um salário como governador. Acredito que ele ganhe muito mais que isso nas suas atividades privadas. Então, a proposta é a seguinte: abram mão dos seus vencimentos antes de falar em maiores impostos, maiores contribuições do setor produtivo, que pode se ver num ano de dificuldade como esse, absolutamente inviabilizado. Eu acho que isso é uma questão muito simples e uma questão de moral.
Assim, ele proporia então e notificaria a população que ele estaria abrindo mão dos seus salários e estaria sugerindo a mesma coisa a todos os deputados e vereadores de Mato Grosso. Uma economia nada baixinha, né? Uma economia sensível, né, Eduardo?
A economia que se alcançaria com uma medida dessas ronda mais ou menos R$ 1 bilhão por ano. O estado do Mato Grosso indica que tem um déficit de 1,7 bilhões de reais, segundo as leituras que eu fiz agora em poucas horas. E eu acredito que é uma medida extremamente importante no sentido de atacar estruturalmente o déficit do estado. É justamente reduzir e reduzir drasticamente a despesa do legislativo. Porque há de se concordar com uma situação. O legislativo do Mato Grosso, e isso também está baseado em informações que estão disponíveis na internet, o estado do Mato Grosso, entre todas as assembleias legislativas do Brasil, é o que detém a maior verba de gabinete por deputado. Então, qual é a utilidade disso? Qual é o custo de uma lei produzida pelo Mato Grosso? Qual é a produtividade de um deputado no estado do Mato Grosso?
Nesse relatório aparece a quantidade de assessores que os senhores deputados possuem? Detêm?
Não, não se demonstra, porque aí são informações que eles que deveriam ser transparentes, né?
Sim.
Sobretudo mostrando o grau de qualificação das suas assessorias, se existe ou não a questão do nepotismo, que a gente sabe que é um fator cultural no Brasil, histórico e cultural, muito grave, né? Então, todas essas questões, num estado que está em condição de calamidade, elas precisam ser apontadas, sim.
Sim.
Há de se falar uma coisa importante, João. A gente fez um estudo, já publicou aí contigo. A despesa de um deputado hoje, se nós tomarmos em conta que um deputado custa 60 mil reais, 60 mil reais significa 30, são 30 leitos hospitalares hospitalizados. 30 leitos hospitalares são comprados por mês com o salário de uma pessoa cuja produtividade ao longo de 4 anos, às vezes, é fazer uma homenagem ao tio que morreu, pelo trabalho que fez em tal lugar, ou dar o nome de uma rua, ou criar votações e oba-oba. O estado do Mato Grosso é o estado que tem o melhor potencial do Brasil, que teve o maior crescimento ao longo dos últimos 20 anos, e não é possível que um estado onde não havia absolutamente nada antes da promulgação da lei Candir, que se desenvolveu com a prosperidade que o agricultor e com o esforço que o agricultor colocou e se arriscou e tudo mais, houve toda uma conjuntura internacional que favoreceu o setor, é bem verdade. Mas o fato é o seguinte: não foi o Estado que desenvolveu a economia mato-grossense, foram os empreendedores, e principalmente os empreendedores agropecuários.
Daqui a pouco nós vamos explicitar ainda mais porque a nossa indignação com o que está acontecendo no Mato Grosso, porque além de ser um estado que nós conhecemos, que é a quinta maior contribuição de impostos do país, graças ao agronegócio, nós vamos dar algumas indicações para o próprio governador Mauro Mendes para sair dessa enrascada que ele está se metendo e não sabe onde ele está se metendo e como sair. Primeiramente, uma pergunta que eu ouvi do meu neto, viu, Eduardo, que pergunta assim: mas por que que os políticos, entre aspas, brigam tanto para assumir o poder? Se eles assumem, entram numa enrascada. Qual é a vantagem, qual é o objetivo de um cidadão como esse, senhor Mauro Mendes, de entrar numa enrascada dessa, sabendo que era uma enrascada?
É uma boa pergunta. Teu neto tem uma sabedoria muito interessante.
É jornalista, vai ser jornalista.
Eu acho que...
Por que será, hein? Por que será? Vamos deixar para o telespectador imaginar, Eduardo. Agora vamos ao segundo, vamos à segunda sugestão. Agora a sugestão. A sugestão que a gente traz ao governador é o que está aí atrás do Eduardo, que é esse livro do Greg Mills, Why States Recover. Explique para a gente por que você está deixando esse livro em destaque, Eduardo Lima Porto.
É uma provocação.
Pode pegar ele para a gente, mostra para nós.
É uma provocação. Esse livro, na verdade, antes de fazer de entrarmos na entrevista, eu estava pensando como é que a gente poderia... formular algumas questões objetivas.
Eduardo, só volta no livro ali, parece que ele é um livrinho de brochura, tem o quê, umas 20 folhas? Uma brochurazinha, tá bom.
Ele é pequenininho.
Tá bom, uma brochurazinha. Então, why? Why state recover? Como é que os estados se recuperam, Eduardo?
Eu acho que os estados se recuperam, e segundo as experiências que o pesquisador Greg Mill, que é um sul-africano, um economista sul-africano bastante respeitado no mundo inteiro, fez uma pesquisa muito extensa ao redor do mundo, mostrando países que estavam numa situação de extrema pobreza e como é que eles modificaram essa conjuntura. Então, as lições vindas de todas essas experiências, eu acho que elas são muito interessantes para nos mostrar que, principalmente o estado do Mato Grosso, que é o objetivo da nossa conversa agora, todo o desenvolvimento ele se baseou em cima de fatores que são absolutamente alheios à contribuição do governo. E o fato do governo estar criando toda essa celeuma, chamando o governo federal a responsabilidade devia a fazer algum tipo de contribuição, e até mesmo chamando o setor agropecuário a contribuir para que o Estado não quebre definitivamente, por que o governador não faz uma meditação junto com seus assessores, que eu suponho que sejam muito bem qualificados, por que eles não verificam exatamente aonde devem cortar e aonde eles podem dar o exemplo?
Muito bem, amigos, estamos de volta com essa entrevista, abordando e analisando essa medida tomada pelo governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, decretando estado de calamidade pública financeira do seu estado. Aliás, é um oxímoro, né? Dizer que o Mato Grosso está em estado de calamidade pública é uma verdadeira redundância. E calamidade também são as nossas comunicações. Imagine, o Brasil, um dos maiores players do agronegócio, não consegue fazer uma conexão Campinas-Porto Alegre, onde está o Eduardo. Mas está me ouvindo, né, Eduardo?
Estou ouvindo bastante bem, João.
Infelizmente, a gente não tem mais a imagem do Eduardo, mas estamos ouvindo bem. Enfim, a gente precisaria, e nós queremos agora entrar no mau exemplo que o Mauro Mendes está dando ao país, além desse estelionato, etc., de querer arrebentar, né, extinguir com a Lei Candir. Quais seriam as consequências disso para o país, Eduardo?
Eu acho que a consequência mais drástica é a perda de competitividade das exportações. Isso é a avaliação mais imediata que se pode fazer a respeito.
Explique rapidamente, em poucas palavras, Eduardo, o efeito disso. Quer dizer, eu disse que o Mato Grosso cresceu com a Lei Candir, com os benefícios da Lei Candir, também e foi beneficiado pelo Néstor Kirchner, que implantou as retenções na Argentina, ou seja, estrangulando a produção agro da Argentina e possibilitando o nosso crescimento. Em rápidas palavras, o que é a Lei Candir, para quem não entende?
A Lei Candir ela é basicamente o arcabouço jurídico que retira da base de preços de exportação impostos. Né? Não se exporta imposto. Isso não é um conceito brasileiro, neoliberal, liberal, conservador, ou chame do jeito que quiserem chamar. Isso é um conceito que faz parte que está, digamos, sacramentado na Organização Mundial do Comércio. Determinados impostos que são digamos, prerrogativa dos países onde os produtos são produzidos, eles estão voltados para atender a necessidade desse povo. E não tem sentido, por exemplo, que o chinês contribua para a formação da reserva previdenciária do brasileiro.
Tá. Então, agora, em outras palavras, a gente vai pegar o exemplo que eu ouvi exatamente ontem. Eu estava no Mato Grosso, por isso a gente vai falar com conhecimento de causa. Estava na região oeste, lá em Tangará, onde reside um dos maiores consultores do agronegócio do Brasil, que é o Paulo Assunção, dono da PA Consultoria, que me mostrou, Eduardo e amigos do Notícias Agrícolas, duas telas de Excel mostrando a situação econômica de sustentação dos produtores nesta safra. Por causa de um benefício provocado pela elevação do preço do algodão, a China vai consumir mais, o preço do algodão, a produção do algodão se elevou. Com isso também se elevou o custo da terra. E todo o custo da terra, ou seja, que norteia os valores do arrendamento, subiram. Logo, para você produzir um hectare de soja, de milho, de feijão, de arroz, que seja o que for produzido no Mato Grosso, você tem que equiparar esse preço ao arrendamento de um hectare de algodão, que é o preço melhor preço que baliza as negociações. Muito que bem. Preste atenção. Quem está produzindo no Mato Grosso? Soja, por exemplo. Vou especificar soja. E pegou o dinheiro, esse dinheiro carimbado, esse dinheiro do plano safra, a 8% ao ano, que é um dinheiro barato, vamos dizer assim. Então, quem contou com esse dinheiro para plantar e está produzindo e também teve que arrendar essa terra para plantar, pagando de arrendamento mínimo, minimório, que seriam 12 sacas por hectare. Então, quem está plantando com juro de 8% e arrendamento de 12 sacas, esse já está quebrado. Aconteça o que acontecer com os valores da soja em Chicago, a menos que haja uma tragédia no mundo, esses produtores estarão entrando no negativo. Ao contrário, quem não está fazendo safrinha, ou seja, está produzindo com soja, com uma variedade mais longa, que está produzindo com seu dinheiro próprio e em terra própria, não pagando arrendamento, pode ter uma sobrevida, um lucro nesta safra de até 25%. Ou seja, quem está fazendo de uma maneira comedida, né, tem lucro de 25%. Quem está com dinheiro público e pagando arrendamento, está no negativo em Mato Grosso. Pois bem, é em cima desse negativo, desse pessoal sufocado, que está tentando sobreviver, que o governador Mauro Mendes quer dobrar a sua arrecadação de impostos com esse que eu considero o FETAB 3. Você concorda com esses números, Eduardo?
Eu concordo, João. Apesar de que, nesse caso, a gente não pode generalizar, na minha opinião, generalizar resultados, médias e coisas do gênero, porque existe uma variabilidade no estado do Mato Grosso muito grande com relação às condições, né, de cada propriedade. Às vezes se encontram propriedades de mesmo porte numa mesma região e elas possuem condições de ativo completamente diferentes, com investimento na formação de solo, produtividade de funcionários, de máquinas, e até a gestão econômico-financeira completamente distinta. Então, nesse aspecto, eu vamos dizer, levo em conta esses dados, sei da seriedade e do excelente trabalho que o Paulo Assunção faz, inclusive de reconhecimento internacional. Fazendo um parênteses rápido, eu estive uma vez num seminário de agricultura de precisão na África do Sul, onde estavam os maiores especialistas mundiais do assunto, e foi lamentada a ausência do Paulo Assunção. E isso me deixou muito orgulhoso, Sim. porque, além de conhecer o trabalho dele, se viu o reconhecimento de pessoas importantes de outros países sobre o trabalho que é feito por um agrônomo do Mato Grosso. Fechado esse parênteses, o que acontece? Dentro dessa questão toda que o governo está levantando, a generalização da imposição tributária vai trazer fragilidade realmente para aqueles produtores que estão já numa condição de asfixia do caixa, né, e que não tem a menor condição de previsibilidade com relação à sua receita futura, que nem, vamos dizer, não foi nem conformada, né, não se sabe exatamente os preços que estarão sendo negociados nas próximas semanas, e tampouco se sabe o tamanho efetivo da colheita. Né?
Agora, Eduardo, você acha que, no caso, a Assembleia, caso a Assembleia aprove esse decreto do governador, a gente faz essa expressão porque a gente imagina que a Assembleia seja independente. Ok. O que vai acontecer? Eles vão deixar de pagar os fornecedores, vão suspender o pagamento de dívidas, é isso? Mas os funcionários receberão?
Ah, certamente que alguns funcionários manterão seus vencimentos protegidos. Né? Nós tivemos a experiência assim aqui no Rio Grande do Sul. Né? Existe uma verba que o governo chama de duodécimo, não, que são aquelas despesas obrigatórias, né, que ele não tem a capacidade de atrelar ao crescimento ou ao decréscimo da receita da arrecadação. E o duodécimo ele vai justamente para abastecer o poder legislativo e também o poder judiciário nesse sentido.
Você acha que, Eduardo, você acha que nessa tentativa de recuperação financeira, os cofres públicos de Mato Grosso receberão os impostos atrasados da empresa do governador Mauro Mendes, que atuou no setor metalúrgico e entrou numa recuperação judicial com dívidas de mais de 120 milhões de reais?
Isso é difícil a gente entrar nessa seara, né, João? Porque teria que se saber como é que está constituído todo o plano de recuperação judicial dele, aliás, desse grupo, né? E de que forma isso foi homologado na justiça. É muito difícil nós entrarmos nessa seara.
E o Mauro Mendes pode sofrer uma ação de impeachment porque ele sabia, e se pode provar, evidentemente, do descalabro financeiro de Mato Grosso?
Olha, eu não sei se ele pode sofrer impeachment por ter conhecimento prévio, né? Mas a gente fez uma pesquisa e encontramos que a Lei Complementar número 4, que foi promulgada em 15 de outubro de 1990 e trata do Estatuto do Servidor Público, diz lá no seu artigo 144 que o servidor público ele é proibido, no item 10, de participar de gerência, administração de empresa privada, sociedade civil ou exercer comércio. Nessa qualidade, transacionar com o Estado. O que significa? Que o sujeito não pode ter uma empresa que tenha um nível de dependência em relação à sua receita que provenha do Estado e, ao mesmo tempo, ser gestor do Estado, ou ser um servidor público que, de alguma forma, se beneficie pelo funcionamento, pelo desempenho da sua atividade privada. Eu acho que aí existe uma incompatibilidade muito séria e isso está previsto em lei. O Estatuto do Servidor Público no Mato Grosso diz muito claro, é proibido. Então, a interpretação jurídica que se pode fazer disso não é a minha área, não é a minha função fazer maiores ilações a respeito disso. Mas é, no mínimo, realmente, no mínimo, muito curioso, muito estranho que um empresário supostamente bem-sucedido e que tenha relações profundas com o Estado largue de mão o seu negócio, né, e vá enfrentar um desafio dessa ordem, podendo, inclusive, ser responsabilizado patrimonialmente por qualquer erro ou má versação que possa vir a ser apurada, que ele, digamos, assuma um compromisso dessa magnitude. Né?
Ontem o governador, lá em Brasília, além de procurar a Folha de São Paulo, que se deliciou em impressionar o governo Jair Bolsonaro, ele, com Paulo Guedes, teve a entre aspas, sacada de investigar os governos anteriores, claro, aí tem toda a razão, de descobrir quem é que causou esse descalabro. Ontem, Eduardo, porque o Eduardo Lima Porto está em Porto Alegre, mas tem um escritório, tem os seus negócios focados lá em Sinop, que é o norte de Mato Grosso. Ontem eu estava no oeste e trafeguei naquela rodovia que vai de Cuiabá até Campo Novo de Parecis, passando por Tangará, Desciolândia, etc. E aí, em dado momento, chegando ali perto de Jangada, você passa num trecho de 10 quilômetros, quando muito, toda a rodovia sem um centímetro de acostamento. Se estourar o pneu, você para o carro, para aquela carreta, aquele treminhão que vem atrás, dá um sinal, para aí, que eu vou trocar o pneu, senão arrebenta o pneu, custa R$2.000. Porque você não tem aonde sair daquele trecho. Daquele trecho não, de toda a rodovia que não tem nenhum centímetro de acostamento. E aquele trecho que eu passei, Eduardo, tinha sido refeito há questão de meses atrás, aí pela, me parece, pela Odebrecht. Né? Não está sinalizada, não tem nada, é um asfalto sem sinalização. Você não sabe onde é o meio, o canto, nada. Já está esburacando aquilo que não foi ainda sinalizado. É de um descalabro, é de um acinte, é de uma revolta em saber que a vida do povo de Mato Grosso está na mão dessas figuras tristes a quais nós estamos nos referindo, Eduardo.
De fato, João. E a Rota do Oeste é uma Rota do Oeste que é a concessionária, né, que, na qual a Odebrecht participa aí da composição societária. Nós sabemos que eles estão bastante atrasados no cronograma de construção, e não é de hoje, isso já é de bastante tempo. E a qualidade daquilo que se verifica em termos de, não só de construção, mas também dos serviços que se supõe que uma concessionária que está cobrando pedágio deveria estar prestando, é revoltante. As pessoas que conhecem outros países e verificam concessões similares ficam envergonhadas. Eu fico envergonhado de ver o grau de desaforo, né? Desaforo com dinheiro público, desaforo com o contribuinte, desaforo com o esforço do agronegócio, com o esforço dos funcionários públicos do próprio estado do Mato Grosso. Enfim, o Mato Grosso tem sido, infelizmente, tem sido brindado por péssimos governos, respaldado por um histórico de uma Assembleia Legislativa da pior qualidade. Da pior qualidade. Isso é importante ser marcado. A Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso é grande responsável por essa questão, juntamente com os maus gestores que estiveram nos últimos tempos. Mas a Assembleia Legislativa, a sua inutilidade, a sua falta de vergonha. Sim. Temos casos de deputados que trabalharam por 4 anos e saíram aposentados. Gente com menos de 40 anos recebendo vencimentos de 30, 40 mil reais por mês.
Ontem? Pois não.
Um estado que carece de uma série de coisas. Formou uma nata, né, uma verdadeira casta de mamadores do Estado.
É nesse ponto que nós queremos chegar, porque essa montanha de dinheiro que se escorre pelas mãos do funcionalismo público é inadmissível. E o governador, nessa entrevista à Folha, fez questão de exemplificar com a sua funcionária que lhe serve café, que ganhava R$1.300, palavras dele, está na Folha, que agora ganha 13 mil. A gente acha que, evidentemente, que quem vai pagar o pato é a moça do cafezinho. Né, Eduardo? Alguma providência ele terá que tomar, a moça do cafezinho. Agora, esperemos que ele também aceite a outra sugestão do Eduardo Lima Porto, que ele deveria procurar, ao invés do Paulo Guedes, para tentar empinar o seu papagaio no governo federal, que procurasse outro ministro, o da Justiça, Sérgio Moro. Não é?
Eu acredito que o Sérgio Moro, daqui para frente, deveria ser a porta de entrada. Deveria ser a secretaria do...
Da recuperação judicial deles.
Não, João, é a Secretaria do Ministério da Economia.
Pois é.
Porque tem uma série de governadores que assumiram estados falidos e falidos por essa irresponsabilidade, por essa roubalheira institucionalizada que se cristalizou na forma de direito adquirido. Para falar com Paulo Guedes, que tem muitas preocupações, entre as várias, resolver os saldos gerados por essas quadrilhas, para se falar, para se pedir qualquer coisa para o Sérgio Moro, aliás, para o Paulo Guedes, deveria se passar pelo filtro do Sérgio Moro. Será que essa pessoa ela tem moral e teve um histórico, não está envolvido em crimes de corrupção ou em acusações que mereçam ser melhor investigadas?
Tá bem.
Feito esse questionamento, bom, maravilha. Passou por essa triagem, pode ir, levar, é legítimo que se leve as dificuldades dos estados. O ministro da Economia está para isso também. Agora, o que não pode é encobrir toda essa falcatrua que foi construída ao longo dos últimos anos, passar a conta novamente para a sociedade e sair pousando de bacana como esses caras estão fazendo. Então, isso é inadmissível, nós temos que bater de frente e chamar as coisas pelo nome real delas. O pessoal gosta muito de usar de eufemismos, de tapinha nas costas e coisas do gênero. Onde tem roubalheira, tem que chamar o agente da roubalheira de ladrão.
E devolver o dinheiro, essencialmente. E fazer exigir, devolver dinheiro. Exigir, e bota outra na coisa, cadeia. E bota
e
na
outra
cadeia.
Coisa extremamente importante, que o brasileiro não tem essa cultura, mas existe previsão legal. O agente público que causa dano ao contribuinte, dano econômico, ele pode e deve, sim, ser processado na pessoa física. Bom. Ele pode e sim ser responsabilizado patrimonialmente pelos seus atos. Então fica aí a dica.
Fica a dica, sim.
Quem lhe impuser prejuízos injustificáveis, você pode buscar a reparação na justiça, mas não apenas contra o Estado, contra o cidadão, contra aquele agente público que assumiu o posto para resolver um problema e causou mais problema do que solução.
Muito bem. A gente não está absolutamente contra esse decreto de calamidade pública exatamente pelo fato de que ele está trazendo a público uma situação que a gente votou contra isso, a gente não admite mais. Agora, não é possível também que a gente aceite um governador que prometeu resolver os problemas do Estado, 15 dias depois vá a Brasília de chapéu na mão entregar o pepino para o Jair Bolsonaro, para o Paulo Guedes. E a nossa maior indignação é que essa fresta, dessa porteira aberta contra os produtores rurais que mantêm o país de pé, principalmente o Mato Grosso, vai ferir de morte, os negócios e sobrevivência dos produtores, afetando a Lei Candir. Esperamos, e assim dessa forma nós estamos conduzindo o nosso encerramento da entrevista, Eduardo, que o governador aceite a sua sugestão. Comecemos por ele, cortando o seu salário, cortando o salário dos seus pares, dos seus assessores, dos deputados, prefeitos e vereadores do estado de Mato Grosso, porque a economia será sensível e muito benéfica para a população. Certo, Eduardo Lima Porto?
Certo, certo. Eu faria só uma ressalva a esse seu comentário. Os prefeitos no estado do Mato Grosso trabalham muito, como os prefeitos de todas as cidades, principalmente as cidades pequenas ao redor do Brasil.
Mas como eles são patriotas, Eduardo... Comissão patriota, que abram mão, porque eles sabem, eles têm condições de sobreviver de outra forma.
João,
então, dê um exemplo patriótico.
Não se aceita, não é aceitável que um cidadão, um vereador, que vá na Câmara na Câmara Municipal uma ou duas vezes por semana para fazer sessões que são ridículas, são verdadeiras palhaçadas. Que esse cidadão ganhe 10, 15, 20 mil reais por mês.
Se fosse só isso, estava bom.
E que tenha um gabinete
se fosse,
de assessores na sua volta.
Se fosse esse
isso
valor,
isso é inaceitável. Então, essas pessoas é que têm que ser chamadas à responsabilidade. E um governador, num estado de calamidade como está, ele tem que ter culhões e botar os culhões em cima da mesa, como dizia o Collor.
Que coragem.
Sem nenhuma... Tem que ter coragem e dizer... Aqui vai se cortar.
E vai,
não podemos matar
essencialmente,
a galinha dos ovos de ouro.
E essencialmente revelar quem foi que roubou, exigir exatamente. A devolução e a prisão desses ladrões. Ok?
Exatamente.
Eduardo Lima Porto, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença conosco aqui no Notícias Agrícolas, meu amigo.
João, é sempre um prazer falar contigo. Infelizmente, a gente está falando de um assunto...
Ruim.
Ruim, desagradável, que visceral e não tem como ser diferente. Não podemos tapar o sol com a peneira e nem utilizar, buscar palavras bonitas para falar daquilo que é feio.
Muito bem.
Então, o fato é esse... E eu espero que as lideranças do nosso setor, que elas assumam de fato esse assunto e representem de fato os seus eleitores também.
Muito bem.
Porque essa é uma situação que precisa ser combatida e combatida com veemência pelas lideranças do agro.
Muito bem. Ouvimos o Eduardo Lima Porto, o nosso comentarista, sobre essa estapafúrdia lei, decreto que o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, está mandando para a sua Assembleia, ser aprovado e daí, a partir daí, por 6 meses, não pagar fornecedores, não pagar suas dívidas, exigir, né, porque é, entre aspas, do governador, do governo Bolsonaro, a solução para os seus problemas esses que ele sabia e omitiu e escondeu para se eleger. Como também dissemos, certamente, quem vai pagar o pato é a moça do cafezinho lá do gabinete do Mauro Mendes, infelizmente. Que sejam vários cortes nesse mundo de estatismo que nós temos que carregar nas costas e ele ainda por cima quer estrangular a economia e a produção agrícola do seu estado. Muito bem, nós ficamos por aqui do Notícias Agrícolas, vamos continuar acompanhando. Contamos com a sua presença e a sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Seja o produtor rural mais bem informado do nosso país. Voltamos já com mais informações. Vamos em frente.